você quer, é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Eu estava no Rio, trabalhava no jornal Opinião, estava no Rio, quando a Cecília Guarnieri me ligou e me disse que tinha acontecido alguma coisa com o Vlado, então para eu vir rapidamente a São Paulo, sem poder por telefone me dizer o que tinha acontecido. Aí eu não sei como, eu arrumei algum dinheiro para viajar de avião. Me lembro da voz da Ruth Escobar, voando, até quando vamos enterrar os nossos mortos?
Foi um choque assim, bárbaro, porque durou menos de um dia. No fim da tarde, ele estava morto. Aí quem me ligou foi a Fátima Jordão, mulher do Fernando, e Clarice pediu para ir lá avisar aos pais dela. Eu vou dizer uma coisa, eu sou duro de chorar, assim, mas ela é impressionante. Eu fui assim, num choro, assim, de São Paulo até lá, sei lá, uma hora e meia. Assim, eu não conseguia parar, não conseguia. A gente estava arrasado. Foi uma coisa assim, um sentimento de culpa enorme, enorme, porque parece que podia ser qualquer um, podia ser eu e não ele e tal. Muita culpa mesmo, impressionante. Os amigos todos tiveram muita sensação. Os amigos, durante muito tempo, não conseguiam falar do Vlado. Fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu demorei uma década ou mais para poder falar.
Toda aquela força do Vlado, que a gente não via naquela aparência fraca, que a gente não via na modéstia dele, tá? De repente apareceu. O Vlado era uma figura assim que mexeu com todo o processo e mudou o rumo das coisas, né? Mudou o rumo das coisas.
Nesse segundo bloco, continuamos a ouvir trechos dos depoimentos colhidos para a 46ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural, que homenageou Vladimir Herzog em 2019. Neste trecho, ouvimos Jean-Claude Bernadet, crítico de cinema e cineasta, e João Batista de Andrade, também cineasta brasileiro. Continuando aqui o nosso papo com o Dr. Zequinha, a gente falou um pouco sobre um pouco da diferença daquela ditadura cívico-militar, onde ficava muito claro quem era o opositor ou de que lado estavam. Agora, nós estamos, como muito bem fez essa figura de linguagem que você usou, existe essa nuvem de perversidão ou essa nuvem de barbárie que chama-se fascismo, que está colocado no nosso país. E tudo isso, ela vem legitimada por essas instituições democráticas, uma vez que foi o voto popular que colocou lá. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta exatamente dentro desta capacidade de, vamos dizer, de enganar a população, uma vez que grande parte da população não dói, não sofre, vai com certeza, com afinco e com uma grande vontade fazer campanha, votar, investir dinheiro, doações, para tudo isso que promove o mal, a desgraça e a tragédia. Como você vê, doutor Zequinha, que acontece isso ou isso perpetua-se ainda no nosso país, ainda continua existindo esse tipo de perversidão de parte política que toma conta de tão grande parte da população? Não sei se me quis entender, mas acho que...
Sim, eu diria assim. Nosso país foi uma colônia, tem todo um histórico, né? É um país que tem a desigualdade social e educacional, cultural. É um povo, por exemplo, que diria assim, vai conviver depois de 100 anos da Primeira República, né, com o aspecto da democracia, né, que elas são, desse tempo todo, elas são limitadas nisso ali. Uhum. Né, desde Washington Luiz até chegar ao Lula, né, esses, e Dilma, né, ele, a coisa fica meio... E assim, como se fosse essa nuvem, né? Essa nuvem. E estimula-se muito, né? E esse que é um pensamento que o povo vai adquirindo, não por ele querer, mas é imbuído, né, ideologicamente, né? A ter raiva de preto, né? A ter raiva de prostitutas, a ter raiva de... Né? Esse machismo presente, né? Uhum. Que o homem manda tudo e a mulher, se não der, bate mesmo ou mata. Quer dizer, e ele estimula isso, foi estimulado, né? Estimulado. Comparando, então, não sei se vocês estão me fazendo entender. Ao estimular isso, nós temos exemplos históricos, né? Por que que teve um fascismo na Itália, na Europa, na Itália, né? O nazismo na Alemanha? Ou não era mais o quê? Né? Quem o inimigo? O inimigo era os judeus, né? E quem são os judeus? São os que estão ricos, que, né, botam gente para explorar e tal, mas não, não era isso, na verdade. E aí cria-se o ódio. E isso, né, na época da ditadura, vocês não tinham latente o ódio ao preto, ou o ódio à mulher, o misógino, etc. Tal. Era meio diluído. Mas ele estimulou esse governo, há 3-4 anos agora para fazer, entrou para estimular isso. Ele já fazia isso, o seu Bolsonaro, como deputado. Né? Quando ficou claro que tinha o assassinato, como foi do, né, do grande Herzog, ele não, pode ter sido alguma coisa, sei lá, ficou doente, morreu. Quer dizer, ele sempre encobertou a tortura, né? Sempre estimulou o ódio, né? Sempre teve assim as mulheres, apesar que ele hoje se diz um grande defensor da mulher, mas é um cara que batia a mulher, né? Ele estimulava isso.
Ele falou que homem não estupra mulher feia.
E homem não estupra mulher feia. Tem um filho homossexual e não aceita. E o filho, ele que encoberta. Mas os outros, homossexual, para que isso? Isso fere a família. Mas que família, meu Deus do céu? A família que é família mesmo, ela vai ter um desenvolvimento democrático, um pensamento bom, um pensamento de aceitar com dificuldade, mas aceita. Como milhares e milhares de mães aceitam seus filhos homossexuais. Não é isso? Como milhares e milhares de homens não agridem a mulher. Mas não, ele estimula, tem que, né, bater mesmo. Bandido bom é bandido morto. Então ele vai estimulando, vai criando a violência. Isso era a diferença, eu acho. E é significativa. Porque ele permeia, o fascismo vai permeando, né, as classes sociais, e vai pegando principalmente as camadas mais baixas, e por incrível que pareça, o intelectual. Porque se você vê, quem vota nele mesmo é a classe alta, a média alta. Uhum. Eles são fascistas, eles nunca se disseram contra, mas são machistas, são misóginos, são fascistas. Então, nunca se viu falar que assim, que Mussolini diz assim, eu sou um fascista, eu sou um nazista, não. Ele tem um discurso que é de domínio, né, ideológico. Isso está muito presente na nossa sociedade. Veio há pouco tempo e está agora crescendo.
Eu queria, desculpa interromper, mas assim, fala bem nessa esteira para que a gente não perca esse fio, porque a mim é muito caro. A função daqueles que trabalham no campo progressista dentro da política é sempre diminuir a desigualdade social. Então a gente tem sempre uma prioridade né, econômica na vida do trabalhador. Coloca-se em primeira figura a função do trabalhador e da trabalhadora para que se torne mais igual às chances e às oportunidades. Mas me parece que aqueles que optam pela concentração exacerbada de riqueza, de dinheiro, essas pessoas flertam muito com o Estado autoritário e, por sua vez, com o fascismo, né? É por isso que a gente vê esses empresários todos aí, como, por exemplo, tem um que se veste de periquito, careca, que é dono de uma loja de departamento do interior de Santa Catarina, que também não vou citar o nome, mas que todo mundo sabe qual é, que é alguém que ganhou uma série de benesses em governos progressistas, em termos tributários e tudo isso, abriu centenas de lojas Brasil afora e faz esse discurso escamoteado de bem, de família, de povo, de cristão, de igreja, de criança, disso tudo, mas no fundo é só para ele ficar rico, ele tá com os seus e pau na cachorrada, desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso, né, Zequinha?
Mas é exatamente isso, porque o fascismo também, se você vê na história e está vendo aqui no Brasil, é a concentração de renda.
Concentração de renda, né?
Concentração de renda. Ele não pode também dominar o país e estabelecer uma ideologia sem ter isso, né? Uhum. Entendeu? Aí então ele vem. Não é a vontade dele, mas é a necessidade objetiva. O que, que ele faz? Ele pega, dá R$600. Entendeu? Mas ao mesmo tempo pensa assim, se eu dou 600, pô, mas o cara não vai sair do meu domínio, né? Ele vai ficar ganhando, eu posso ganhar, em dúvida o que ele faz. Não, você pode ir lá na Caixa Econômica Federal e fazer um empréstimo, entendeu? Então ele dá com a mão e tira com a outra. Ué, que coisa é essa, né?
Se não esfolar o pobre, né?
É. E essa é a ideia. Aproveita o que é predominante na sociedade brasileira, historicamente, na sua formação, do racismo, uhum, né? Do machismo, não é isso? E aí vai com isso, pelo ódio, o ódio. Agora, eu acho uma coisa que é assim, que eu sempre gosto de dizer. Também aconteceu isso porque teve algo na sociedade brasileira, e que foi aqui em Curitiba, que foi aqui, a Lava Jato. Entendeu? Porque no fundo, no fundo, no fundo, de uma forma bem simples, condenou-se, né, um ex-presidente da República, Lula, né, colocou na cadeia, pensando que ia isolá-lo o resto da vida, não conseguiram, e ao mesmo tempo, rapidamente, sai de ser juiz, né? Joga fora toda uma carreira, mas que criou as suas normas próprias, uhum, leis próprias.
Seus tentáculos.
Os seus tentáculos, entendeu? Uhum. E vai para um governo fascista. Não é verdade? E vai para um governo. E aí passa todo um processo, né, que ajudou a que em 2018 viesse à tona, né, um Bolsonaro da vida. Entendeu? Que, para mim, ele é consciente do que faz. Ele sabe o que faz. Ele tem ao lado dele, que eu acho que é mais perigoso que ele, é o Carlos Bolsonaro, filho dele. Que tem ligações diretas, entendeu? Foi recebido pelo Trump. Foi recebido pelo principal assessor do Trump, o Benson lá. Uhum. Foi para a Hungria. Foi para a Polônia, entendeu? Foi para os países, né, que são hoje de regime de ultradireita. Entendeu? E agora, entendeu? Então é isso, então. Ideias e os métodos, né, que levaram Bolsonaro ao poder, Rita ao poder, e devolveu Bolsonaro ao poder. E a gente sempre numa defensiva, né? Porque se fosse por ele, não foi ele que disse que podia matar 330 mil de uma só vez? Ué, é isso que ele tem. Ele quer, de fato, com um novo governo, que não terá, na minha opinião, entendeu? Avançar nesse processo. E o avanço nesse processo está na história do Brasil, entendeu? Colocar na legalidade dos partidos mais progressistas, entendeu? Caçar muita gente, botar para o exílio, né? Aumentar, né, o ódio, armar. Hoje um dado que me assustou, tem no Brasil 1.113, isso é uma pesquisa de uma socióloga da Unicamp em Campinas, núcleos fascistas organizados no Brasil, principalmente São Paulo e Santa Catarina. Quer dizer, não é fácil, não é fácil. Aí mistura religião, que também é uma questão, né, de um país altamente religioso, sempre foi católico, mas agora não. Agora ele está dividido, né? Tem católicos e tem protestantes pentecostais. E esses também, né, eles são retrógrados, eles são com concepções que possam, né, limitar o conhecimento científico do mundo, da sociedade, né? A Terra é plana. Meu Deus, como que a Terra é plana? Não é verdade? O que pode ser isso? Não existe mais ciência no mundo? E é isso que o cidadão faz. E os oligocratas, os, né, que concentram renda, eles querem o quê? Eles querem mais é concentrar. Que é um povo na miséria, dando algumas migalhas. Não é? Então é difícil você viver num país desse. Não é disso. Eu fico imaginando o preto, né? Né? O índio. Né? E aí é tão forte isso na sociedade, primeiro na sociedade, que elegeram o cara que mais destruiu a Amazônia. Foi um deputado mais votado em São Paulo. Uhum. A Damares é uma senadora com todas aquelas ideias retrógradas delas, né? Fascistas, na verdade. Entendeu? Como é o Bolsonaro. Então, não sei se eu consegui responder.
Respondeu, sem dúvida. Você fez uma... Não, sem dúvida, Zequinha, né? Foi uma ótima... quase uma anamnese, usando aí das palavras dos médicos. Dos médicos. Mas, papel e esse processo todo, ele não começa de uma só vez, ele vem criando, vem tornando-se, vem aumentando-se, é uma avalanche que vai chegando. E a gente vai ter um momento muito decisivo aí em optar pela vida ou pela não vida, né? Que é o que me parece que o cenário político está passando. Mas eu vou precisar sair agora para o intervalo, porém, antes de sair para o intervalo, eu queria apenas passar um recado dos nossos amigos do SEJ, do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, podem deixar. O SEJ Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações, garantindo a inflação e o ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, nas entrevistas, nos debates, nas audiências públicas e nas assembleias. Tamo que tamo, unido nos coletivos das mulheres, da juventude, das causas sociais e da valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. De novo, senge-pr.org.br. Aqueles que quiserem conhecer mais o trabalho dos nossos companheiros do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. E para você, trabalhador, que ainda não se sindicalizou, por gentileza, procure o mais rápido possível seu sindicato, porque é necessário saber que uma andorinha sozinha não faz verão. Nós somos o Vamos à Luta e daqui a pouco a gente volta com o nosso terceiro e último bloco aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Fica por aí. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.